45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras que têm muito aqui a nos ensinar, compartilhar suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir sobre esse momento de tantas mudanças em que a vida, mais do que nunca, nos pede movimento. Bom, e antes de apresentar aqui o meu convidado de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas, já são mais de 70 episódios. Interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo também de que o podcast, né? Criamos também uma página no Instagram, o 45 do Primeiro Tempo. Ponto oficial, lá você encontra todo o material e toda a entrevista. Bom, o meu convidado de hoje leva consciência e espiritualidade para o ambiente de trabalho. Ele é um estudioso do comportamento humano e faz da sua trajetória profissional um grande laboratório também para entender a vida e as suas complexidades. Ele vem de uma família simples, começou a trabalhar muito cedo e chegou ao topo também. Presidiu o Hopi Hari, foi executivo da Natura, do Grupo Fleury, entre outras corporações, para entender que o grande desafio talvez seja também aceitar as nossas vulnerabilidades, acolher a diversidade, aprender com o outro e entender também que muitas vezes não temos respostas para tudo. Ele fala sobre essas questões e eu estou falando do Marcelo Cardoso, fundador da XI, uma consultoria organizacional e um cara que faz tempo que eu estava querendo trazer aqui do podcast. Eu o acompanho já faz um tempo, conheço um pouco a sua história. Marcelo, queria muito te agradecer por aceitar nosso convite, compartilhar um pouco seus pensamentos. Eu sei que você tem um olhar muito, muito humano sobre essas relações de trabalho por toda a sua história. Então, eu queria primeiro abrir aqui nossa conversa te agradecendo por aceitar o convite, tá bom?
Patrick, eu que agradeço o convite, é um prazer. E você já fez uma apresentação bem generosa e legal aí. Um prazer enorme poder estar falando desses temas. Eu também dei uma... Dê uma olhadinha na tua trajetória e no caminho, bem bacana o teu caminho e a reflexão de aprofundar e dar significado para a vida. Então, acho que conversa bem legal para que a gente tem para fazer.
E eu acho que vem num momento que, acho que de alguma forma, viu, Marcelo? Acho que está todo mundo parando um pouco para pensar, né, o que faz sentido, o que não faz sentido. Você fala muito, né, sobre propósito, né, trabalhar com coisas que fazem sentido mesmo. Porque você que já vem nesse movimento muito antes do que eu, né? Você já fala sobre isso, depois eu quero que você conte um pouquinho a sua história também, mas por que você acha que a gente está cada vez mais nessa busca, Marcelo, de fazer coisas que fazem sentido? Se as coisas não estão legais, a gente não consegue digerir, não à toa, os índices de depressão estão altos, síndrome de burnout, acho que nunca se discutiu tanto, né? O que está acontecendo? Por que tem esse movimento, cara? Você que está acompanhando já há tanto tempo isso.
Eu acho que tem duas coisas. Tem uma coisa que é mais perene, é o Viktor Frankl, que é um psiquiatra, né? Acho que você que perseguiu o mundo do propósito, é difícil falar de propósito e significado sem passar pelo Viktor Frankl, e acho que as pessoas que estão nos ouvindo, mas o Viktor Frankl é esse psiquiatra austríaco que já antes da Segunda Guerra trabalha com a ideia de dar significado para a vida e para o processo terapêutico, mas ele tem um convite para ir para os Estados Unidos. Ele era judeu, mas ele acaba tomando a decisão de ficar na Áustria, na época que ele era austríaco, acaba sendo capturado e fica em dois campos de concentração. Então, essa história longa para dizer que, primeiro, tem uma coisa mais perene, que é essa ideia de que todo mundo quer dar um significado para a vida. Né? De alguma forma, com mais consciência ou menos consciência. Então, e aí você vai para tradições como o hinduísmo, que tem lá o conceito do brahmacharya, que é quando o homem faz 50 anos, que já cuidou da família, da educação, ele segue o mundo. O Jung, que falava da individuação, né, naquele momento da ânima. Então, de alguma forma, tem uma coisa arquetípica do ser humano de buscar dar significado para a vida. E tem uma outra coisa cultural. Eu acho que depois da Segunda Guerra, a gente viveu um mundo que resolveu muitas questões e tem, se você pegar no Google Trends e escrever propósito, ou purpose em inglês, que eu acho que é uma busca melhor, você vê que a palavra, ela assim, até final da década de 70, 80, ela não era muito buscada, e depois ela faz o que em inglês lá chamam do rocket stick, né, uma subida muito grande. E aí, trabalhando com esse tema de propósito nos últimos 18 anos, que é um pouco de onde eu estou envolvido, dá para perceber nitidamente um aumento, uma inquietação das pessoas em dar significado e sentido para a vida. E hoje tem a vantagem, né? Eu acho que você que está nesse caminho deve estar começando a perceber isso, de falar desse tema diferente do de 18 anos atrás, quando eu comecei, é que tem muita evidência científica da importância do propósito. E eu acho que o contexto de cultura e o contexto de mundo que leva essa reflexão, e a ciência está preocupada e mais ocupada com isso, é o grau de incerteza que aumentou muito. E aí, para falar de pandemia, né, a pandemia arremessou a gente num horizonte de incerteza ainda mais profundo. Então, ao mesmo tempo que sim, dá para reconhecer que a gente tem aumento de questões de doenças mentais, a gente tem sim um movimento cultural de cada vez mais gente preocupada e ocupada e investigando e dedicando tempo e a vida para dar mais significado para a vida.
E vamos entrar um pouquinho nessa questão também, Marcelo, do teu olhar sobre esse propósito, mas antes eu queria ouvir um pouquinho a sua história, assim, contar um pouquinho como é que foi essa sua busca. E durante aqui do nosso papo, eu vou trazer algumas coisas que eu assisti de palestras que você já fez, enfim, que você fala muito. Uma delas, você diz que nesses últimos anos, né, nos últimos anos, você foi buscar espiritualidade, você viajou muito também em busca de respostas. Como é que foi o seu processo de mudança, cara? Como eu disse aqui na abertura, você chegou lá no topo, né? Você chegou em cargos muito importantes de liderança e talvez ali também você chegou ao topo e falou, bom, será que isso aqui é o topo mesmo, né? Será que tipo de questionamento você trouxe? Eu estou falando isso porque de alguma maneira eu também me fiz e eu quero te ouvir um pouco nesse sentido. E que, em que momento que você virou a chavinha? Conta um pouco sua história, Marcelo.
Eu acho que essa história de uma certa inquietação, eu me lembro muito ainda criança, com uma inquietação e uma vontade de fazer diferença. E aí, você mesmo falou na minha apresentação, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, vim de uma origem humilde, e rapidamente eu cresci e fui ser presidente de uma... E fui ser gestor, fui trabalhar de gerente do Banco Nacional. Eu morava na cidade interior, vim para São Paulo, casei muito cedo, casei com a Fernanda, mãe dos meus dois filhos, e eu fui pai muito cedo, e logo depois que eu casei, a minha ex-esposa propôs que a gente fizesse terapia. Então, entrando um pouco aí na resposta da tua pergunta, a terapia foi o lugar onde eu comecei a canalizar a minha busca, a minha inquietude, a minha busca por autoconhecimento, a minha busca por me entender melhor. E ao mesmo tempo que a minha carreira acontecia junto com isso, né? Eu fui gerente muito rápido, fui diretor muito rápido, e eu fui crescendo na carreira em finanças. E aí, já com 28, 26, 27 anos, eu comecei a me inquietar muito, falando, putz, não sei se é isso, finanças, não sei se eu quero continuar em finanças. Eu quero começar, a forma como eu falava nessa época era, eu quero fazer alguma coisa que tenha mais impacto, que mexa com as pessoas e tal. E aí, uma vez voltando de um jogo de futebol, eu jogava futebol na Várzea, voltando lá, e aí de Interlagos voltando do jogo, eu tive essa visão de que eu estava trabalhando num lugar que era um lugar de muita natureza, eu estava sentado assim na beira de um lago, e aquele lugar era um lugar que proporcionava espiritualidade para as pessoas por meio de uma conexão com a atividade física. Eu sempre fiz muito esporte também, eu gosto muito dele. E eu tive que parar, sabe aquelas ilhazinhas que tem do lado da marginal? Eu parei o carro, comecei a chorar de emoção, falei, puta, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí cheguei em casa, falei para minha esposa, cheguei chorando, ela não entendeu nada, e aí começou essa... esse processo de falar, putz, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar para isso. E nessa época, putz, eu era financeiro, duro pra caramba, gastava mais do que eu ganhava na época, tinha acabado de ter minha primeira filha, e achava que eu tinha que achar o lugar, que eu tinha que comprar esse lugar. E aí eu fui começando a me trabalhar terapeuticamente, eu já fazia terapia nessa época, e comecei a estudar, e um dia na hora do almoço, eu fui numa livraria e tinha lá um livro chamado Corpo Sem Idade, de uma terapeuta americana chamada Chris Grisco. E eu comecei a folhear o livro e falei, putz, é isso que eu quero fazer, né? Uhum. E aí cheguei no escritório, que eu trabalhava na Método de Engenharia na época, e mandei um fax pro The Light Institute, que era o lugar da Chris Grisco. E aí, 2 horas depois, veio a resposta do fax. Falando, a Chris Grisco vai estar no Brasil esse final de semana. E aí eu fui para... É, sincronicidades de uma vez que você começa a ficar sintonizado, acontece, né? É. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, fazer um workshop de abundância com a Chris Grisco. E aí chegando lá, falei para ela, né, dessa ideia, da visão, do propósito, falei, não, isso é muito legal, você devia vir para os Estados Unidos, porque agora entre o Natal e Ano Novo, isso era virada de 94 para 95, a gente vai fazer um workshop propósito de vida. Aí pego eu o avião na noite de Natal, na virada de 94, e vou lá para Santa Fé, para Galisteu, no Novo México, e passo uma semana no deserto fazendo trabalho com a Chris Grisco, trabalho profundo, tinha um monte de trabalho bem, bem intenso. Mas uma coisa bem legal, que para mim essa é uma das coisas bem importantes do aprendizado do propósito, quando você vai construindo dentro, o fora de alguma forma começa a fazer sentido e se manifestar, que foi esse o principal insight da vivência lá. A Chris Grisco falou, olha, constrói o projeto interno. Uma vez que o projeto interno estiver pronto, o externo vai se manifestar. E foi assim, eu continuei fazendo esse trabalho, passou um tempo, fui chamado por um headhunter para trabalhar na GP Investimentos. E naquela época tinha comprado o Play Center, tinha comprado o terreno que veio a ser o Hopi Hari. E eu falei, putz, é isso, porque nessa busca, nessa época, uma vez também indo para um jogo de futebol, eu parei meu carro. Aí do lado tinha um pai com um filho, de bicicleta. E eu olhei o menininho, o menino estava com brilho no olhar. E o pai, apesar de estar com um filho de bicicleta, estava com um olhar opaco. Eu falei, putz, é isso. Meu propósito também tem a ver com recuperar o brilho de olhar da criança nas pessoas, de recuperar essa inocência nas pessoas. E logo depois veio o convite para trabalhar com entretenimento, né? Play Center, Hopi Hari, apesar de eu ter ido para ser financeiro, nessa época era para fazer, para arrumar dinheiro, para fazer um projeto gigante, que é a GP Investimentos, que são os donos da Ambev, da 3G, nessa época eram os mesmos donos, hoje já não são mais. E foi assim que eu fui, um ano depois de ser financeiro, fui convidado para ser o presidente do Hopi Hari, para tocar o Hopi Hari. Que foi, a gente tem pouco tempo, mas assim, só a história do Hopi Hari, eu fiquei 5 anos lá, 2 anos para construir, 3 anos para operar, dá para fazer uma série da Netflix. Mas assim, porque assim, eu tinha 30 anos, fui presidente pela primeira vez, num projeto gigante, cheio de problemas, cheio de confusão, mas enfim... Para encurtar a história, chegou uma hora que eu comecei a pensar em trazer propósito para o Hopi Hari também, eu queria que o Hopi Hari se transformasse numa grande experiência de educação com entretenimento. Não sei se você lembra, mas o Hopi Hari já tinha Vila Sésamo, eu fui estudar edutainment e fiquei encantado, né? Eu queria que o Hopi Hari virasse uma grande escola grega e o Gilberto de Menstein me ajudou muito, né? O Gilberto que infelizmente faleceu, foi um grande amigo, me ajudou demais nessa ideia de trazer educação com aprendizagem. E só que a GP Investimentos não queria nada disso. Então eu costumo falar que às vezes essa reflexão do propósito, ela precisa ser um pouquinho dolorida. E aí chega o ano de 2002, que no meio de tudo isso, eu também estava me separando. E no ano, eu casei cedo, tinha filhos pequenos, o casamento começou a não dar certo, então no meio de toda essa confusão, trabalhava muito, o casamento começou a não dar certo. Eu me separei em 2000, mas em 2002, a minha ex-esposa, que era de Porto Alegre, em fevereiro, resolve levar meus filhos de volta para Porto Alegre. Em maio, eu fui sequestrado. E 2 dias em cativeiro, tive que pagar resgate. Não foi sequestro relâmpago, foi sequestro para valer mesmo. É. Em novembro, eu fui demitido do Hopi Hari. E aí São João da Cruz falava disso, né? Às vezes a gente precisa viver a noite escura da alma, né? Eu não sei como é que foi essa sua decisão de parar, mas às vezes você começa a olhar essa coisa, você começa a estar muito vazio em muito lugar, começa a doer, né? Eu costumo dizer que se a reflexão do propósito não começar a doer, que você sentir umas rachaduras no seu peito, não é propósito, é alguma outra enganação do ego.
É, na verdade, eu vi uma frase sua, acho que foi uma das palestras, e acho que tem um pouco a ver com isso, de propósito, né? O seguinte, você fala assim, que o pior lugar para se estar é onde você está traindo o seu sagrado. Né? Eu acho que vem um pouco esse processo, num momento como as coisas vão... Se a gente entra numa ciclotinia de aceitando tudo e questionar muito pouco, a gente vai se anulando, né? E acho que a vida tem um despertar mesmo, com a idade, é o que você falou, a gente vai crescendo, a gente vai vendo as coisas por uma outra perspectiva, né? Para mim as coisas estavam mudando, a minha forma de ver o mundo já estava um pouco diferente, num processo de construção, relação, e tudo bem, tudo certo, né? A vida que segue... Só que a gente é muito pautado, normalmente, pelo medo, né? A gente tem o medo do novo, né? O medo de mergulhar. No meu caso, foi um processo, assim, muito difícil, doloroso. Eu fiz carreira, diferente de você, que experimentou, né? Muitas empresas, enfim. Eu não, eu fiz carreira numa empresa, né? Fiz carreira aqui na Jovem Pan. Mas chegou um determinado momento, aquilo já não estava mais fazendo. Eu queria buscar outros horizontes. Mas essa mudança de chavinha, né? Esse processo... Né, Marcelo? E é isso que eu queria te ouvir, e tenho certeza que quem está nos ouvindo e nos assistindo também, de alguma maneira, se vê e se ouve em muitas questões, não é algo tão fácil, não é algo tão simples, mas tem uma coisa que começa a reverberar em você, que ela é mais forte, né? Se você quiser ficar um pouco naquela sua zona de conforto, você pode até tentar, não tem nada de errado, eu acho que não tem, como eu disse lá no começo, tem certo e errado, mas tem um chamado interno, né? Que se você, às vezes... não resolve ceder e fica preso ali, isso tem um efeito para o seu corpo, para a sua parte psíquica, para a sua vida, você não encerra ciclos, ainda que seja um processo doloroso. Então eu queria te ouvir um pouquinho, você que estuda muito também, você é um cara que foi buscar tudo isso, não à toa você leva isso para as corporações, para as pessoas, nos seus mentorados, enfim... É um processo que acontece com todo mundo, mas a gente tem que fazer um pouco essa mudança, né, Marcelo? Como é que é esse processo? Como é que as pessoas podem se achar dentro desse caminho, cara?
Então, esse ponto que você trouxe, ele é um ponto super importante, super relevante, que é como é que se dá esse processo de reflexão, de inquietação, né? E você trouxe essa ideia de o pior lugar para estar é o lugar onde você está... sentindo que você está traindo a sua alma, né, de alguma forma, porque esse é um lugar que você está com, sei lá, com uma roupa apertada, com alguma coisa que te incomoda fisicamente, você, de alguma forma você até dá um jeito, né? Quando dói a alma, você não tem o que fazer, né? De alguma forma, e aí por isso que tem muita gente que faz depressão, faz quadros psíquicos mais graves, mas aqui a gente está falando de, eu gosto de dar esse exemplo, até que deve ter sido isso no contexto, eu tinha uma pessoa que trabalhou comigo na Natura, ele era diretor de planejamento estratégico quando fui vice-presidente lá, e ele saiu da Natura para ir trabalhar na Diageo, né? E aí eu falei, pô, trabalhando, sair da Natura para Diageo, não, mas aqui é spirits, né? A Diageo tem um propósito, a Diageo faz uísque, né? Faz bebida alcoólica e tal, e aí, o mais dramático é que muita gente começa a conviver com isso, porque ele falou, não, tem um propósito, que é o benefício e o malefício de se falar muito propósito, porque hoje tem muita gente falando de propósito para dar uma floreada na marca e não para fazer essa reflexão de forma mais profunda. Porque uma hora ele se pegou numa reunião, planejando as vendas do próximo ano, discutindo como é que aumentava a venda de pinga no Nordeste. Dos horários de pinga de os horários de pico de consumo de venda de finca no Nordeste são 6 da manhã e 10 da manhã.
Nossa.
Aí você fala, cara, eu estou a serviço disso.
É.
Né? Então, quando eu falo que é o pior lugar, é que muitas vezes fala, cara, eu estou a serviço disso, eu estou usando melhores anos da minha vida, a minha energia psíquica, a serviço disso. E eu acho que, de alguma forma, é disso que a gente está falando, né? Quando a gente está falando da transformação do trabalho, da renovação e do momento que a gente está tendo, cada vez mais gente está pensando, é a serviço disso que eu estou?
É.
E aí tem um ponto importante que você trouxe, que a gente estava falando, e tem um paradoxo, que é propósito não é uma meta, não é tipo, ah, quando meus filhos crescerem, quando eu ganhar mais dinheiro, quando acontecer alguma coisa. Esse quando, na realidade, é uma narcotização que a gente faz no cérebro, né? Tem um efeito interessante que quando você fala assim, ah, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, quando tem uma resposta no seu cérebro que anestesia essa dor de você não estar vivendo para alguma coisa com mais significado, mais profundo. Que é quase como se tomar uma droga. Você anestesia a dor. Então, a ideia do propósito é como é que eu encaro, como é que eu enfrento esse questionamento sem fugir dele e sem adiar ele. Então, tomando as decisões que vão ser tomadas, e aí tem uma primeira coisa, né? Imagino que você se deu ao luxo de fazer o seu sabático, porque você tinha reserva financeira, Sim. tinha estrutura na sua vida e tal. Quem está se ouvindo aqui fala, cara, pô, mas eu tenho conta para pagar. Então,
o boleto continua chegando, né?
Exatamente. Eu faço um trabalho voluntário todas as terças-feiras da noite em São Paulo, ajudando pessoas com questões de carreira. E então é para gente bastante humilde que tem questões. E eu já faço isso há 13, 14 anos. Né? Então a ideia não é que você peça a conta no dia seguinte, faça a ruptura. Se você puder fazer um sabático, como você fez, como eu também tive o privilégio de viajar para vários lugares do mundo, tá maravilha. Mas é como é que você muda de perspectiva? Como é que você não adia? Fala, enquanto eu não tiver dinheiro eu não vou fazer isso, Não. Hoje, no lugar onde você está, mesmo que seja um lugar que você não quer, como é que você traz significado e propósito para isso? Porque por incrível que pareça, porque quando você adia, é como se você pegasse um pedaço da sua energia disponível e tirasse da frente, tirasse do presente. Quando você não adia, enfrenta a dor, junto com a dor vem toda a energia disponível para você fazer as mudanças que são necessárias.
Perfeito, perfeito.
A sua disciplina de olhar para isso vai acabar criando novas oportunidades que você nem imagina quais são, né?
Eu costumo dizer, Marcelo, e também às vezes faço algumas palestras, eu levo um pouco esse conceito, que tem momentos que a gente precisa descomprimir um pouco, né? Acho que quando você descomprime, você abre esse espaço, né? Surge, talvez venha isso que você acabou de dizer, né? Que vem um movimento com a dor, né? Porque você não tem certeza de nada. Quando eu fiz o movimento, por exemplo, não tinha certeza de absolutamente nada. Eu tinha certeza que eu precisava fazer uma mudança, porque é um pouco aquilo, estava ficando angustiante, né? E você vai adiando isso, você sabe que é uma morte lenta, né? Vai, não vai sair. Ela está sempre ao teu lado aqui, né? Aí você vai achando os respiros na sua vida, né? Mas tem horas que o respiro só por si só não vai, né? Você precisa achar e fazer esse movimento. Então, eu acho que esse descomprimir, ele traz novas possibilidades. Agora, tem o medo, né? Tem a insegurança, né? Isso você não vai conseguir eliminar, né? A gente não tem controle, a gente está vivendo uma pandemia que a gente não tem controle sobre a pandemia. A gente tem controle sobre os nossos atos, né? Como a gente se relaciona, como é que a gente se comporta. Mas esse tipo de coisa a gente não tem controle, né? Então, acho que esse descomprimir abre muito espaço, né? Para novas possibilidades, né? O que você acha sobre isso?
Abre espaço e tem esse momento que é aterrador, né? Eu costumo dizer que você começa a viver, primeiro você tem clareza do que você não quer.
Não quer, perfeito.
Mas você não tem a menor ideia do que você quer e do que vai fazer sentido. Né? Você acorda de manhã e fala, putz, não sei se era aqui que eu queria estar morando, com essa pessoa que eu queria estar acordado, nesse lugar que eu queria estar trabalhando. É, mas você não tem a menor ideia do que está do outro lado. Tem essa metáfora que eu gosto muito, que é esse conceito do passo de fé. E na trilogia do Indiana Jones, no último filme, que até o da Sean Connery, que é na busca do Santo Graal, que eu não sei se você vai lembrar do momento, que o Sean Connery toma um tiro, aí o Harrison Ford tem que ir, aquelas coisas que desvendar, não sei o quê, ele chega num precipício. Ele vai, bom, como é que passa, não sei o quê e tal. E aí ele põe o pé no vazio. E aí só quando ele põe o pé no vazio é que a ponte se manifesta. Ah. É que é a mesma metáfora do momento que a gente acabou de viver agora na visão da Cabala, né, quando fala de que Moisés abriu o Mar Vermelho. Não, não, não é que Moisés chegou e falou, abre o mar, não. Moisés foi entrando, e à medida que ele foi entrando e tendo confiança, provavelmente com água por aqui, o mar se abriu. Né, que é essa coisa do passo de fé, que ele é um passo em direção ao mistério. Perfeito. E o propósito tem isso, que é esse passo de fé em relação ao que tem sentido, e o que tem sentido não tem certeza.
Ah,
né? O Newton Bonder, que é um rabino, que é espetacular, ele fala isso, né, que a diferença entre o segredo e o sagrado, né, porque alguns anos atrás teve aquele documentário, aquele filme do segredo, que é tipo, tudo que você pensar positivamente vai se manifestar, que é uma visão quase narcisista e egoísta da realidade. A gente não tem a menor ideia de como a realidade vai se manifestar, mas aí quando o Frankl falava isso, né? Tem um lugar que o propósito te permite, que é você poder morrer com integridade. Cara, tem uma certeza na vida, vai ter alegria e vai ter tristeza, então o propósito não é garantia de sucesso, mas ele é garantia de integridade. E essa integridade, esse compromisso com essa integridade, está a serviço de algo que vai fazendo as oportunidades se manifestarem e acontecerem.
É fazer um movimento, né? É fazer um movimento, né?
É, o propósito tem mais a ver com uma jornada do que com destino. E é uma jornada que ele não é uma jornada... Ele é, antes fazia a metáfora de maratona, é mais o caminho de Santiago, entendeu? É uma coisa de um passo depois do outro, um dia depois do outro, uma semana depois da outra. E aí quando você olha para trás, fala, não, parece mágica. Mas só você que está trilhando a jornada sabe o que é ser peregrino nessa jornada de dar significado para a vida.
Perfeito.
Então, esse espaço que eu concordo com você... ele requer coragem, porque é um espaço que ele está disponível, mas ele requer essa coragem, porque senão você vai se ocupando e vai se anestesiando e vai perdendo os sinais que a vida vai te dando para encontrar significado.
E a própria construção disso vem no processo do caminhar, né? Porque muitas vezes demanda um tempo, né? Às vezes as pessoas acham, por exemplo, vou fazer um processo de mudança. Então você sai do ponto A e vai para o ponto B, você acha que assim é automático, né? Então você sai daqui e agora o meu propósito é esse aqui. Não, eu acho que, te ouvindo a tua resposta, acho que tem muito isso. E eu me vejo muito também nesse processo, que é o próprio caminhar. O caminhar já é a mudança em si. Mas você pode se questionar, mas não... Pô, eu senti que ainda não rolou, né? Sei lá, ou tá... Mas já rolou, né? O que eu quero dizer é o seguinte, já rolou, porque você tá num caminho que, por mais que não... Vamos supor que você acha que não é, esse caminho vai te levar para X, para um lugar X, talvez não seja aqui, mas você precisa chegar aqui para depois ir para um outro caminho. Então tá tudo certo essa construção do caminhar, né? Que às vezes a gente acha que não achou, né? É um pouco aquela frase de um certo Beatle, né? Que a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos, né? Eu acho que tem um pouco disso também nessa construção desse propósito, né, Marcelo? Não sei, cara.
Esse ponto que você trouxe é super legal e acho que foi bom que você trouxe. Eu faço workshop de propósito desde 2013, né? Que na minha saída do Hopi Hari, eu passei por esse processo de reflexão. E aí um amigo falou, pô, por que você não oferece isso para as pessoas? E aí eu comecei, então já foram milhares de pessoas, tanto fazendo workshops individuais, quanto levando isso para grandes empresas no Brasil e fora do Brasil. E eu te diria assim, toda vez que você leva as pessoas a refletirem sobre o propósito, uns 40% das pessoas têm uma ideia do que é o propósito dela. 60% das pessoas não têm a menor ideia. E não tem problema, porque a dúvida é tão importante quanto a certeza.
É isso.
Alimentar a inquietação é o que te coloca em movimento. Então, ter dúvida não tem problema nenhum. Ele vai te criando essas coisas que você falou, não, eu fui para lá, mas de repente o para lá me levou para cá. E é enquanto você investiga, aquele Irving Allen que escreveu Quando Nietzsche Chorou, ele é um psicólogo existencialista. E ele tem um livro que chama Psicoterapia Existencial. E aí ele fala uma coisa que eu aprendi, e aí eu sempre falo isso para as pessoas, a coisa mais importante do significado não é pelas respostas, mas é pela investigação e pela dúvida. Porque a investigação e a dúvida, falar, puta, por que eu estou aqui, por que eu sirvo, vai te aprofundando e ampliando os espaços de onde você pode funcionar no mundo. Então, nutrir a dúvida... se você não sabe o seu propósito é encontrar o seu propósito. E essa investigação que vai te criando novos espaços, novas conexões, novas relações, novas oportunidades. Então, a ansiedade de ter certeza é só um mecanismo ainda de quem quer controlar, né? De quem não se rendeu à vida e a vida é incerta. E aí, quando você abraça... isso vai criando novas possibilidades e novas oportunidades.
E aí entra um pouco aquilo que é um tema que eu tenho lido muito, tenho estudado, que é um pouco essa sincronicidade, né? Essas coisas que parece que quando você, você abre espaço, né? Ó, de novo aqui o descomprimir, né? Que eu quero dizer, quando você abre espaço, parece que alguns pontos vão se linkando, né? E aí você conecta isso de alguma maneira e os seus caminhos vão cruzando, né? É um pouco isso, você vai para lá, talvez você tenha que, para ir para lá, mas você tem que ir para o lado, ir para a esquerda para depois ir para a direita. Então você vai entendendo, e aí são as relações que vão se construindo. Mas nós, seres humanos, a gente quer ter muito essa certeza, né? Que é aquilo que a gente sempre pautou. E eu acho, e aí eu queria entrar numa outra questão também com você, Marcelo, que é esse momento que a gente está vivendo, cara, essa pandemia aí que tirou todo mundo do eixo, né? Pessoas, empresas, negócios, você acho que lida com muita gente nessa área, tirou tudo, né? Acho que mostra um pouco essa imprevisibilidade da vida, mas é um momento de... É um momento, claro, tem muita dor, vamos deixar claro que tem muita dor, tem muita gente perdendo familiares, enfim, tem um conceito aí difícil que a gente ainda está atravessando. Mas, por outro lado, tem também uma gigantesca oportunidade de repensar a vida, né? O olhar sobre a vida. Muita gente que passou aqui nesse espaço, você citou, já tiveram aqui o Milton Bonder, foi um dos primeiros entrevistados aqui, que ele usou até o termo, né? Ele falou assim, 2020 é o sabático do mundo, né? Ele falou, o sabático do mundo, porque o mundo literalmente parou, né? Então foi o Milton Bonder, o Marcelo Gleiser, o físico, que também falou um pouco da importância da ciência, mas enfim, gente muito legal, questionando um pouco esse, trazendo o seu olhar sobre esse ano. E aí, o que eu queria te ouvir, assim? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões de oportunidade, o que isso nos mostra, né? Que janela se abre a partir de tudo isso, né? Eu acho que tem um pouco, você trouxe esse conceito da incerteza. Pô, quem imaginaria que nós estaríamos vivendo isso em 2020, né? O que você acha que isso nos mostra? E de que maneira, aí sim, para entrar na pergunta, assim, de que maneira a gente pode ouvir esses chamados, né? Esses chamados internos com essa conexão do mundo, talvez nos chamando para um despertar sobre o que é necessário, o que é supérfluo, o que eu preciso de fato para viver, o que é importante para a minha vida, o que é importante para a minha empresa. Fala um pouquinho sobre esse ano, Marcelo. O que acho que seria legal te ouvir, cara.
Legal. Bom, primeiro eu acho que a gente não pode deixar, e você falou isso, né? De forma geral, a pandemia arremessou a gente nessa incerteza, então tem muito sofrimento, do ponto de vista social, econômico, sanitário. Muita gente, tanto, né, quem se contaminou, quem não se contaminou, perdeu emprego, a gente de alguma forma tem quase que uma regressão cultural acontecendo ao mesmo momento da pandemia. Tem algumas coisas que se aceleraram muito. A gente estava falando muito antes da pandemia na questão do futuro do trabalho, né? Então, muita gente perdeu o trabalho, e a grande parte dessas pessoas que perdeu o trabalho não vai voltar a trabalhar empregado. Então, de alguma forma, conceitos que a gente vinha falando, dessa ideia de que a gente aprende a vida inteira, não tem mais esse conceito que você estuda, trabalha e se aposenta, ou seja, a gente vive mais e, portanto, a vida vira uma grande escola e uma grande... E você, a gente tem que estar se reinventando e aprendendo o tempo todo. A ideia de que é nesse espaço digital que a gente está online, a gente pode fazer coisas de significado e profundas. Eu tinha preconceito em relação a isso antes da pandemia, e meu trabalho continuou fazendo muita coisa com profundidade nesse meio tempo. Acho que tem esse convite. Então, sem ser ingênuo, né, porque eu escrevi isso há umas semanas e dividi lá no LinkedIn, até fiz alguns vídeos, a gente é a primeira espécie no planeta que tem um comportamento que está... onde a gente corre o risco de se extinguir como espécie. Então, a gente está na iminência de um risco civilizatório importante. Mas o trabalho todo dia para a gente construir uma sociedade pós-risco civilizatório. E aí, então, eu acho que pode ter uma resposta longa, né, para a sua pergunta, a questão do significado e do propósito de re-significar o que é relevante e importante na vida fica no centro. Então, para todas as pessoas que, de alguma forma, conseguem abrir um pequeno espaço na sua vida para reolhar, né, porque eu acho que muita gente fala, né, de volta ao normal, pós-pandemia. Não existe de volta. A gente foi arremessado nessa situação e vai emergir em uma outra realidade. E eu acho que existe o convite e a oportunidade do que emerge nessa nova realidade com consciência ser feito a partir desse lugar do significado e do propósito. Se tem uma, e aí, como é que a... de onde a gente começou, né? Como é que a gente aproveita essa onda cultural que é dos últimos 20 anos, que levou as questões de propósito, significado, para o centro da cultura, para um patamar de transformar a sociedade? Tem um cara que escreveu um livro, um suíço que escreveu um livro que se chama The Listening Society. E The Nordic Case. Então, ele pega o que aconteceu nos países nórdicos, né, que 100 anos atrás resolveram fazer um estado de bem-estar, e hoje você fala, bom, se tem uma esperança, provavelmente os estados nórdicos a experiência sociocultural mais avançada do ser humano, que é colocar o trabalho de autoconhecimento no centro do processo de evolução da sociedade. Então, se tem um convite que a pandemia faz, né, que é vai para dentro de casa, vai para dentro, não é só para dentro da casa, mas é para dentro da sua casa interna. Ah. Esse caminho interno, e é para isso que eu trabalho, né, a Xia é uma empresa que trabalha para convidar as pessoas para fazer um trabalho, e o compromisso com o trabalho pessoal profundo é o que leva à transformação da sociedade. Passando por uma coisa muito importante, e nisso acho que a pandemia também tem mostrado, os lugares onde se conseguiu criar comunidade, onde as pessoas conseguiram passar juntos estão conseguindo passar juntos pelos nossos desafios, são lugares muito mais fortes e muito mais resilientes. Então, parece que o significado e o propósito, com as relações significativas, criam um colchão para a gente atravessar esse horizonte de incerteza com uma promessa, ou pelo menos uma esperança de que a gente pode, sim, ter um processo civilizatório, uma sociedade mais baseada em regeneração, mais baseada em valores que vão além dos valores onde a gente está experimentando a nossa realidade hoje.
E quando a gente muda internamente, a gente muda, né? A gente consegue levar, porque eu acho que essas mudanças, a gente durante muito tempo sempre esperou grandes mudanças de fora, né? Ou é um grande líder, ou então vamos fazer aí um movimento de massa, né? Vamos mudar. Eu acho que talvez esse momento também nos mostre que essas mudanças, elas podem ser pequenas mudanças internas que reverberam no outro, numa comunidade, em pequenos grupos, como você está tá trazendo e tem um efeito gigantesco que acho que por no fundo, né, Marcelo, é um pouco essa mudança de consciência, né? Quando a gente muda um pouco, se a gente muda internamente, a consciência se eleva e você reverbera, né? Acho que talvez esse seja um momento, né? Eu não sei se acontecerá de fato, a mudança é sempre pessoal, né? Não adianta você pode falar por você, né? Mas talvez seja um grande momento de uma grande oportunidade de mudança, né? Eu acho que talvez assim, num nível tão gigantesco, né, para mudar tantas pessoas e tantas organizações, acho que esse momento é talvez uma oportunidade única. Enfim, Marcelo, estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa, cara, e já queria muito te agradecer. E é uma marca aqui do programa, né, que o convidado da semana indique um livro, né? Eu estou curioso para que livro que você vai indicar. Você citou o Em Busca de Sentido, né, do Viktor Frankl, em algum momento, não sei se é esse que você vai indicar. Aliás, teve alguém aqui que já, acho que foi a Carla Furtado, do Instituto Feliciência, que indicou o Viktor Frankl. Mas enfim, você citou um livro, se você quiser citar ele ou trazer um outro que é interessante também para compartilhar conosco. E uma música, cara, para encerrar aqui a nossa conversa, o nosso papo, muito legal.
Legal, bom, tem muito livro, eu tinha começado a pensar em um, eu gosto muito de biografia, então talvez para pegar uma história que inspire pelo propósito, eu li 5 biografias do Nelson Mandela, e talvez aquela a maior, porque o Mandela de alguma forma, porque o que você estava falando agora há pouco, né, como é que a gente trabalha por um propósito e trabalha por algo onde existe a enorme possibilidade da gente não ver o resultado do que a gente está trabalhando na vida, né? E quando a gente pensa na história do Mandela, que ficou 20 e poucos anos preso, e depois tem a generosidade de fazer o movimento que ele fez, ou seja, a história dele é espetacular. Então, acho que, como já teve a recomendação do Em Busca de Sentido, eu recomendo a biografia do Nelson Mandela. E a música, tem várias músicas que eu gosto, mas tem uma que é E Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gil, porque tem uma coisa bonita da minha trajetória. Uma das coisas mais fortes da passagem de Jesus pelo planeta é quando ele faz o Sermão da Montanha. Jesus começa o Sermão da Montanha falando: bem-aventurados os pobres de espírito. E aí tem essa... Por que ele começa por pobre de espírito, né? Porque tem essa história da pobreza que depois no cristianismo e no catolicismo foi confundida com dinheiro e com riqueza. Mas tem essa visão mais profunda, que é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o caminho espiritual é um caminho humilde. Você só trilha se você abrir mão de autoria.
Perfeito.
Se você abrir mão do ego. Então, e a letra do Se Eu Quiser Falar com Deus, ela fala desse caminho de humildade para se conectar com o divino, que tem muito a ver com a nossa conversa aqui.
Então, pô, gostei da
se
identificação.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz.
É bem por aí mesmo, e reforço o que eu disse na pergunta anterior. Acho que esse momento é isso, né? A gente está tendo uma oportunidade de ver, né, o Marcelo? Eu citei alguns que passaram aqui, o Amir Klink também falou uma frase muito legal. Ele, de um determinado momento da conversa aqui comigo, ele falou assim: pra quê 1000 cavalos no motor de um carro? Pra quê, né? Se a gente consegue viver com muito menos. Assim, eu sei que às vezes a forma como se fala é mal compreendido, mas eu acho que é um momento de, quando você conecta com essa mudança, ou vira essa chavinha, né? Acho que é virar essa chavinha. Um universo novo se abre, com mais sentido, com mais propósito, que é o que você fala muito da sua trajetória. E, enfim, cara, gostei muito da dedicação, gostei do papo, acho que fluiu. Queria muito te agradecer, Marcelo. Valeu mesmo, cara.
Eu que queria te agradecer, Patrick. Obrigado pelo convite, foi um prazer aí. Parabéns pelo teu trabalho. Eu estudei um pouquinho, olhei um pouquinho das tuas coisas, da tua história. Eu vou comprar teu livro, eu vou ler teu livro. Parabéns, porque quanto mais gente estiver trazendo esse tema e falando esse assunto, a gente vai criando um movimento em todo mundo. Obrigado pelo convite, foi uma delícia.
Eu que te agradeço. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana. Um abraço. A gente conversou com o Marcelo Cardoso e a gente volta na próxima semana. Um abraço e até lá.
Tenho que virar um canto.